Ora, muito boa tarde, Srs. Deputados. Penso que estamos em condições de iniciar a nossa audição com a Direção-Geral do Consumidor. Agradecer, antes de mais, a presença da Doutora Teresa Moreira, Sra. Diretora-Geral, a restante equipa, penso que não, a Doutora Ana Catarina Fonseca, Diretora de Serviços de Direito de Direito de Consumo, e a Doutora Helga Matos, do Gabinete de Secretário de Estado da Junta de Economia. Esta nossa audição está a ser gravada em áudio e registro de vídeo. Haverá lugar a uma primeira intervenção por parte da sua doutora, portanto, que poderá entre 10 a 15 minutos. Penso que já conhece mais ou menos também as regras da Casa. Na sequência, os senhores deputados, em representação dos grupos parlamentares, preferirão algumas intervenções com perguntas e nessa sequência, a sua doutora dirá de sua justiça relativamente às questões e aos esclarecimentos que pretende dar. Sem mais longas, avançamos então para a intervenção inicial da Sra. Diretora-Geral, Doutora Teresa Moreira, para entre 10 a 15 minutos a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, apenas para facilitar talvez um bocadinho a nossa abordagem sobre os três projetos de lei que me trazem aqui hoje e que naturalmente depois ficará disponível. E gostava de começar apenas por um ligeiro enquadramento, naturalmente apenas enquanto recordatória para a introdução desta questão. Naturalmente começaria, portanto, por dizer ou por lembrar que o direito à informação é uma espécie de direito, o primeiro direito dos consumidores, talvez um direito instrumental, uma vez que se considera que sem informação os consumidores nunca poderão fazer escolhas avisadas, escolhas responsáveis, escolhas sustentáveis. Geralmente este direito à informação é acompanhado pelo dever de informação por parte dos operadores económicos num conjunto de setores de atividade, enfim, e em relação a matérias muito distintas, os preços dos produtos, as condições de venda, as cláusulas contratuais, enfim, a assistência pós-venda, as garantias dos produtos, etc. Por outro lado, numa economia de mercado como a nossa, a transparência dos mercados também é reconhecida como um valor fundamental, não só para que o mercado seja competitivo, para que haja inovação, para que haja investimentos por parte das empresas e para que as condições de funcionamento sejam claras, enfim, evidentes para todos os intervenientes ativos, entre os quais, obviamente, os consumidores. Chegando concretamente ao tema que me traz aqui hoje, é evidente que nesta sequência e numa economia de mercado, a livre determinação das comissões bancárias cobradas pelas instituições de crédito, enquanto correspondem presos pelos serviços prestados pelas instituições de crédito, são obviamente deixados à determinação das empresas, das instituições de crédito, das instituições bancárias. Apesar desta regra geral, no entanto, por um conjunto de razões que têm a ver com a proteção dos consumidores, eu diria que dos serviços bancários, enfim, eu vou-me referir aos consumidores, seguramente têm presente que, por exemplo, o Banco de Portugal se refere sempre aos clientes bancários, que é, enfim, uma expressão mais correta e mais precisa do ponto de vista técnico-jurídico, mas dizia, nesta sequência, há um conjunto de garantias dos consumidores, mesmo nesta matéria, que começam desde logo pela obrigação de as instituições de crédito publicarem e disponibilizarem os seus prestários e até de estabelecerem previamente as comissões aplicáveis aos contratos de crédito e, além disso, de comunicarem periodicamente aos seus clientes, portanto aos consumidores, as comissões cobradas. Esta matéria, como viram, perdão, é regulada pelo Banco de Portugal ao abrigo do seu poder de natureza regulamentar. Para além desta previsão concreta em matéria de informação ao consumidor neste domínio, eu gostava de recordar ainda que, com o objetivo específico de proteção do consumidor cliente bancário, há um conjunto de situações cobertas pela lei nas quais foi determinada a mesma proibição legal da cobrança de comissões bancárias. Claro que esta é uma proibição de natureza excepcional, como tal, circunscrita apenas às operações e aos serviços que foram contemplados na legislação que está aqui identificada. Eu permiti-me só identificar dois ou três, talvez dos mais pelo menos dos mais conhecidos, posso utilizar aqui a expressão de uma forma um bocadinho imprecisa, as operações realizadas através dos terminais de pagamento automático, entenda-se das caixas multibanco. Por outro lado, a proibição de comissões para o reembolso antecipado em determinadas circunstâncias, quer do crédito à habitação, quer do crédito aos consumidores. Proibições já mais recentes relativas à renegociação dos contratos abrangidos pelo Regime Geral de Prevenção e Regularização Extrajudicial do Incumprimento dos Contratos de Crédito, que é do final de 2012. E ainda, em alguns casos, uma vez que não verificamos só uma situação de proibição excepcional, repito, de imposição de cobrança de comissões bancárias, a imposição de limites máximos para determinadas comissões, também em casos perfeitamente delimitados pela legislação. Eu chamava talvez só a atenção para as contas e serviços de pagamentos abrangidos pelo regime dos serviços mínimos bancários, que aliás sofreram uma alteração em 2011 através de uma lei da Assembleia da República, e também as alterações introduzidas neste sentido no regime aplicável à mora dos consumidores através deste diploma de 2013. Esta é uma matéria que naturalmente sempre preocupou muito a Direção-Geral e sobretudo no contexto económico que ainda vivemos, e para tal, no final de 2010, fizemos um grande levantamento, enfim, para nós um levantamento considerável, uma vez que recolhemos informações de 10 instituições bancárias, e através desse levantamento chegámos a um conjunto de conclusões que possivelmente coincidem com aquilo que é um pouco o nosso sentimento enquanto consumidores, mas também enquanto entidades públicas. Essas conclusões foram aquelas que aponto aqui. Por um lado, que os pressários eram muito heterogéneos e nem sempre facilitavam a consulta e a comparação das comissões e dos encargos cobrados pelas várias instituições de crédito. Por outro lado, que as designações das comissões não eram homogéneas. Por outro lado, ainda havia situações até de alguma confusão. E verificou-se ainda uma variação significativa de valores das comissões, digamos que ao longo da vida de um contrato de crédito, e de uma maneira geral, em alguns casos também uma ideia de que o valor das comissões tinha pouca aderência, se assim posso dizer, ou pouca correspondência ao eventual custo real do serviço prestado. Este levantamento levou-nos a concluir que era quase impossível a análise comparativa das comissões por parte dos consumidores e que, em muitos casos, a própria cobrança de comissões pelas instituições de crédito parecia quase que arbitrária. Nessa medida, pareceu-nos que era muito importante defender a harmonização das designações, da nomenclatura, digamos assim, e de impor, de alguma forma, às instituições de crédito que elaborassem os seus pressários nesta base. Fomos, entretanto, surpreendidos por iniciativas na União Europeia. Como veem neste slide, desde 2007 que a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver estudos e efetuar algumas consultas públicas, eu diria que sobre os serviços de pagamento, é esta a designação que é utilizada, sobretudo nos trabalhos da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu adotou duas resoluções, enfim, sendo sensível para esta questão e para o acesso dos cidadãos europeus a serviços financeiros de base, chamados de base por serem aquilo os serviços de pagamentos, eu diria que mais simples, os serviços de pagamentos mínimos. E em 2011 a Comissão adotou esta recomendação relativa ao acesso a uma conta bancária de base, que curiosamente foi considerada muito importante e até inovadora, mas devo lembrar que em Portugal nós temos um regime de serviços mínimos bancários desde 2010, portanto, no caso concreto, nós éramos um dos poucos Estados-membros que tinha uma experiência anterior. E, naturalmente, no âmbito destes estudos e destes trabalhos, a questão da comparabilidade das comissões bancárias foi sempre equacionada. Entretanto, a Comissão Europeia lançou a negociação desta diretiva, eu peço desculpa da designação PAD, em rigor refere-se à terminologia em inglês, Payment Accounts Directive, enfim, é conhecida um bocadinho na gíria europeia como a diretiva PAD, é a diretiva relativa às contas de pagamento, que tem estes três pontos. Eu permiti-me só sublinhar a questão da comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento, porque é a matéria que no fundo tem relação com o objeto destes três projetos de lei. E esta diretiva que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, nós, Direção-Geral do Consumidor, naturalmente outras entidades da administração pública portuguesa, enfim, os nossos colegas do Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, naturalmente, contém uma série de regras muito interessantes que visam justamente promover uma maior transparência e comparabilidade das comissões bancárias, através da introdução de uma obrigação de terminologia harmonizada, obrigação de ser disponibilizado aos clientes bancários, consumidores, uma ficha informativa pré-contratual para que antecipadamente os consumidores possam, enfim, fazer as suas contas e ver se lhes interessa ficar com a instituição A ou com a instituição B. Estabelece a obrigação de envio de pelo menos uma vez por ano informação aos consumidores sobre as comissões efetivamente cobradas e obriga ainda a que em cada Estado-membro haja no mínimo um sítio na internet, um website comparador, portanto um comparador que tem que reunir requisitos de qualidade para que os consumidores possam antecipadamente ou se quiserem desvincular-se de uma determinada instituição de crédito, fazer a sua avaliação de qual é que é o nível de comissões e encargos a que estão sujeitos e, nesse sentido, fazerem uma escolha também aqui avisada e tendo por base a sua situação específica em matéria de cobertura financeira. Estas negociações foram concluídas muito recentemente, uma vez que a diretiva foi aprovada agora pelo Parlamento Europeu em abril de 2004 e, portanto, vai-se iniciar o processo de transposição desta diretiva. Aliás, a este propósito, queria dizer que já está a funcionar um grupo de trabalho com o Banco de Portugal, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, entre os quais nós próprios, a trabalhar na transposição desta diretiva. Diria que, um pouco como conclusão, que esta matéria para nós é da maior importância, que nos parece fundamental assegurar maior transparência no mercado e que, para tal, esta nomenclatura harmonizada e comparável é fundamental. E parece-nos também que esta discussão proporciona, enfim, a identificação e o incentivo de serem disponibilizados, divulgados e promovidos os instrumentos de comparação, designadamente na internet, para que os consumidores façam a melhor escolha possível e a mais adequada ao seu nível de rendimentos. Recordo que no portal do cliente bancário o Banco de Portugal já disponibiliza informação neste domínio para os serviços mínimos bancários, que são, claro, uma área muito específica, mas, apesar de tudo, uma área extremamente importante, e pensamos que esta é uma matéria que o Banco de Portugal, naturalmente, deve continuar a acompanhar. Se posso usar só mais uns minutos, Sr. Presidente, para talvez deixar aqui as duas últimas ou três notas sobre os projetos de lei propriamente ditos. Queria dizer que, naturalmente, analisámos os três projetos de lei, que nos parecem todos eles interessantes, uma vez que tocam uma matéria, repito, que para nós é fundamental. Parece-nos que as regras que permitam uma maior clareza, uma harmonização e um conhecimento por parte dos consumidores das comissões e encargos a que estão sujeitos relativamente aos serviços bancários é sempre muito importante. Parece-nos também que aqui é sempre fundamental acompanhar-se a evolução do mercado, o que nos parece estar, antes de mais, cometido ao Banco de Portugal ao abrigo dos seus poderes de supervisão comportamental. Uma vez que já estamos a trabalhar na transposição desta diretiva, nós temos considerado que a transposição desta diretiva já nos proporciona uma ocasião de melhorarmos o funcionamento do mercado nestes termos, mas naturalmente que a Assembleia da República decidirá se ainda assim se justifica legislar ou não especificamente nesta matéria, permitindo só recordar aquilo que disse no início, que já houve um conjunto de diplomas que, a título pontual, circunscrito, em alguns casos proibiram de facto a cobrança de comissões bancárias, noutros casos impuseram limites máximos para as mesmas, e naturalmente que fico à vossa disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Doutora Teresa Moreira, vamos então dar início à ronda pelos partidos. Pelo PSD, a deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Desde já agradecer à Sra. Diretora-Geral, Doutora Teresa Moreira, por mais uma vez ter-se disponibilizado para estar aqui na Assembleia da República e junto de nós, neste grupo de trabalho que tem como objetivo uma nova análise destes três projetos apresentados pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. No nosso caso, no nosso grupo parlamentar, estamos a querer ouvir as sensibilidades. Muito daquilo que nós gostaríamos que nos dissesse acabou de referir, principalmente nós queríamos saber o que é que a Direção-Geral do Consumidor tinha para nos dizer em relação aos três projetos em causa, que isso é muito importante. Também foi importante a sua explicação, o seu enquadramento e a explicação nesta matéria, principalmente quanto à transposição de diretiva, que nós já tínhamos conhecimento que a mesma estava a ser tratada no Parlamento Europeu e que nós saberemos, e nós, sendo um país que a maior parte de todas as diretivas que são aprovadas na Europa são transpostas para a nossa lei nacional, é normal que esta também tenha o seu bom curso. Por isso, não, nada mais, senão agradecer, porque já foi bastante clarificadora. Se quiser, pois, dar mais algum esclarecimento quanto a estes projetos, também agradecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS Partido Popular, a deputada Cília Meireles.
Sr. Coordenador, eu aproveitava só para cumprimentar a Sutora e a Direção-Geral do Consumidor. Eu acho que a exposição foi bastante esclarecedora, eu não tenho nenhuma questão, mas em todo caso aproveitava só a ocasião para agradecer o facto de nos ter trazido aquilo que estão a ser os trabalhos no âmbito do Governo para a transposição desta diretiva, que é diretamente conexa com o assunto que tratamos. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Queria começar por cumprimentar a doutora Teresa Moreira, diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor, e agradecer-lhe a apresentação que nos trouxe sobre as comissões bancárias em geral, mas sobre os projetos de lei em particular que estão em discussão e que nos traz aqui hoje. Disse muito pouco, disse no fim, e cito, os projetos de lei em discussão são muito interessantes, ou são interessantes. Mas eu pedia que fosse mais específica relativamente a cada um deles, dizendo o que é interessante nesses projetos e, concretamente, qual é a posição da Direção-Geral do Consumidor. Nós estamos perante, e agora refiro-me ao projeto de lei do PCP, que é um projeto que proíbe, e tem este objetivo, proibir a cobrança pelas instituições de crédito de comissões, despesas ou outros encargos pela manutenção de contas de depósitos à ordem e as operações simples relacionadas com essa conta à ordem, acesso a portanto, saldos e movimentos, acesso à consulta de saldos e movimentos, depósitos e levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos, transferências interbancárias, quer essas operações simples sejam realizadas diretamente ao balcão, através das caixas multibanco ou ainda através da internet. Portanto, o objeto do projeto de lei do PCP é muito claro, pretende proibir os bancos de cobrarem comissões pela manutenção das contas à ordem. Eu gostava, a primeira pergunta que lhe coloco é o que a Direção-Geral do Consumidor pensa sobre esta matéria. Se considera que se deve avançar com iniciativas legislativas que proíbam essa cobrança de comissões de manutenção, ou se entende que isso não deve ser feito e que bastariam, por exemplo, recomendações ou sugestões do Banco de Portugal, como aquelas que o Banco de Portugal emitiu em 2011, em março de 2014, se considera a Direção-Geral do Consumidor que a atual legislação sobre os serviços mínimos bancários é adequada e, nesse caso, eu perguntava-lhe como explicar, então, que ao fim, a legislação é de 2000, portanto, ao fim de 13, 14 anos, existam, de acordo com dados oficiais, em finais de 2012, pouco mais de 3 mil contas de serviços mínimos bancários e, em finais, 2013, também dados do Banco de Portugal, pouco mais de 9 mil contas de serviços bancários, num universo que em Portugal é com certeza dezenas de milhões de contas à ordem em todas as instituições bancárias. Então, estamos a falar numa verdadeira gotinha d'água num oceano. E ao fim de 12, 13 anos, claramente a legislação de serviços mínimos bancários não cumpriu os seus objetivos e revelou-se completamente desadequada. E perante este facto, e pergunto-lhe, a pergunta é se concorda que a legislação é desadequada ou, pelo contrário, considera que ela está adequada, mas nessa situação, caso a resposta seja essa, eu perguntava, então o que é que falhou aqui? Porque é que só há no país um número tão diminuto, poucos milhares de contas à ordem no regime de serviços bancários mínimos? E o que é necessário para que, se não optar, se a Direção-Geral O Conselho considera que não se deve ir pelo caminho da proibição. Então, que alternativas existem? Como impedir os bancos de, ano após ano, agravarem as comissões sobre as contas à ordem e sobre todas as operações que estão associadas? Números do próprio Banco de Portugal, referentes a 2013, dizem-nos que, nesse ano, as comissões rondaram, em média, 50 euros para contas à ordem, com saldos médios da ordem dos 250 euros. Portanto, estamos a falar de valores significativos, tanto maiores quanto menor é o saldo médio. Sabemos também, dados da Associação Portuguesa de Bancos, e que muito bem conhece, que os maiores bancos privados portugueses, as comissões atingem entre 25% e 33% do produto bancário. Ora, nós sabemos que há uns anos atrás, não tantos quanto isso, quando as pessoas se dirigiam a um banco e entregavam as suas poupanças, depositavam as suas poupanças, ao fim e ao cabo emprestavam ao banco o seu dinheiro, para que depois o banco o pudesse utilizar para fazer outros empréstimos, cobrando um juro por esse empréstimo e baseando o seu negócio disso, as pessoas recebiam uma remuneração. Nas contas à ordem, uma remuneração inferior às contas a prazo, mas recebiam uma remuneração. No final do ano, apareciam os juros pelo empréstimo que as pessoas faziam ao banco e depois o banco utilizava esse dinheiro para, por sua vez, emprestar a pessoas ou empresas. Isso acabou, entretanto deixaram de remunerar e não só remuneraram como passaram a cobrar. E inicialmente de forma tímida, mas ao longo dos anos as comissões ganharam um peso cada vez maior e, como disse, representam já em muitos bancos, nos maiores bancos privados portugueses, mais de 25% do produto bancário desses bancos. E, portanto, a situação está descontrolada. Os bancos optaram, num determinado momento no passado, por redirecionar o seu negócio, em vez de ser de receber dinheiro emprestado dos particulares ou de empresas, para depois o emprestar e fazendo o seu negócio no diferencial da taxa de juros, passaram a optar um caminho, um atalho muito mais simples, que é regularmente ir às contas dos seus clientes, sejam privados, particulares ou empresas, e retirar uma parte, chamando a isso comissões. E parece que se tem que pôr, portanto, parece-nos a nós, PCP, evidente que se tem que pôr um termo a isto, e é esse o objetivo do nosso projeto de lei. Mas se a Direção-Geral do Consumidor considera que a opção não é proibir, terá com certeza, então, outros caminhos a apontar para pôr fim a isto. E, obviamente, que não será só a questão da transparência, da comparabilidade, de haver um site na internet que permita ao consumidor, porque, como nós sabemos, os bancos estão todos a ir pelo mesmo caminho. Se um aumenta, os outros, o banco ao lado também aumenta. E mesmo que um cliente bancário que tenha uma simples conta à ordem se mostre insatisfeito com as práticas de um banco de cobrar comissões crescentes, decida sair desse banco e ir para o banco ao lado, a situação é idêntica. E, portanto, não há escolha. Os bancos estão numa posição dominante e estão a impor, ano após ano, valores crescentes às chamadas comissões, comissões que muitas vezes são cobradas pelo simples facto de uma pessoa ter uma conta à ordem aberta e depositar aí o seu dinheiro, que depois o banco utiliza, como entender, para o seu negócio. Que caminho? Se não for a proibição que o PCP propõe, a Direção-Geral do Consumidor terá um caminho a propor alternativo, ou defender, com certeza terá uma reflexão sobre isto, que permitirá travar este processo de apropriação indevida, dizemos nós, por parte dos bancos, daquilo que são as poupanças dos seus clientes, particulares ou empresas. Portanto, é estas questões que eu lhe colocava, e depois, em particular, se considerar que a proibição é uma possibilidade, como existiu proibições, e disse aqui muito bem, até fez uma listagem de proibições que foram impostas por via legislativa, se concordar que esse é o caminho, então perguntava a seguir, concretamente, relativamente às soluções apontadas no projeto de lei do PCP, quais são as considerações e os comentários que teria a fazer, porque isso ajudar-nos-ia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. A cumprimentar a doutora Teresa Moreira. De forma muito breve, agradecer os contributos que foram dados. Como já referiu e o conhecimento que tem das propostas que estão em cima da mesa, percebe a preocupação que tivemos sobre esta matéria. De facto, Para nós existe uma cartelização, um mimetismo do comportamento das diversas entidades bancárias e por isso estão os consumidores reféns desta conjunção de ações do parte dos bancos que tem feito aumentar de forma igual em todas as entidades financeiras comissões bancárias que até há alguns anos atrás nem sequer existiam. O exemplo que foi dado de situações em que havia uma remuneração por contas à ordem é um exemplo de uma realidade não muito distante do ponto de vista temporal. E por isso ouvíamos ainda há pouco as associações de defesa do consumidor dizendo que quem empresta dinheiro não deve ser onerado por fazer esse empréstimo de dinheiro. E é exatamente isso que está em cima da mesa, perceber se é ou não justificável que quem tem uma conta à ordem, que quem deposita dinheiro numa entidade financeira, deve ter algum tipo de cobrança por esse depósito, por esse empréstimo. Nós achamos que não. De certa forma, aquela que era a legislação relativa aos serviços mínimos bancários defendia isto, defendia que havia um conjunto de situações que, sendo básicos, sendo também decorrentes de uma realidade e de uma assunção de relacionamento, não deveria ser cobradas. Vemos, pela realidade concreta, que a aplicação é muito reduzida e que o pressuposto que existe é que está sempre do lado da entidade financeira, da entidade bancária, a força toda nesta relação entre o banco e o consumidor. E aqui eu, registando as notas e as informações que deu, permita-me fazer-lhe algumas perguntas um pouco decorrentes até da legislação e da audição que tivemos há pouco. Dizia, por exemplo, um dos representantes da CEFIN que muitas das comissões agora cobradas decorrem de alterações unilaterais a contratos existentes entre o cliente bancário e a instituição bancária. O exemplo que ele dava era um exemplo bastante simples, de termos uma conta com décadas de existência, que no passado até tinha uma remuneração e de um momento para o outro a entidade financeira começa a cobrar comissões e começa a ter um conjunto de custos associados. Ora, essa é uma situação que existe, é recorrente, e eu pergunto-lhe se é legal, se isso está dentro da lei ou não, porque a questão da legalidade foi uma questão que foi colocada e parece-me até de uma forma bastante construtiva, porque se identifica aqui algo que parece ter algum cariz de ilegalidade. Por outro lado, numa lógica de defesa do consumidor, como é que analisa esta evolução dos preços das comissões bancárias de uma forma tão igual entre as entidades bancárias? Porque, de facto, a escolha é entre quem aumenta muito e quem aumenta muito. Nunca há quem tenha uma prática que seja sequer próxima até daquilo que existiu no passado, não existir qualquer cobrança ou nem falo de existir algum tipo de remuneração por baixa que fosse. Por outro lado, a própria ideia de se poder reformular o modelo dos serviços mínimos bancários. É certo que poderemos tirar algumas das restrições atualmente existentes, dizer que deixa de estar restrito a uma conta bancária, deixa de estar restrito no fundo deixa de ter os entraves que hoje tem para que as pessoas possam ter acesso e até torná-lo obrigatório para as entidades bancárias. E se isso seriam, por exemplo, passos a dar que responderiam a este problema, por um lado, defendendo aquilo que é justo, que não seja cobrado por um empréstimo que qualquer cidadão faz a uma entidade bancária, e ele não pode ser onerado porque é ele que está a emprestar o dinheiro, quando a entidade bancária pode ganhar de um dia para o outro, naquelas operações overnight, ter ganhos com esse dinheiro, sem ter qualquer tipo de ónus ou qualquer tipo de risco relacionado com o que é a vertente do cidadão, do consumidor. E, por outro lado, se esta abrangência de serviços, de facto, deveria ter tido, como teve, algum tipo de aumento ou de pagamento, porque estamos a falar de serviços que são, ou ter uma conta à ordem é quase basilar na sociedade em que vivemos, até no relacionamento com o Estado, ou ter operações sobre essa conta à ordem, muitas delas não têm qualquer custo para a entidade bancária, como é que de facto nós chegamos a esta situação e como é que podemos sair dela e até melhorando a técnica legislativa dos projetos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Desculpa. Dava então a palavra à Sra. Teresa Moreira para responder às várias questões colocadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões, enfim, todas elas muito interessantes. Vou tentar começar por responder, sobretudo então, às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Eu reitero aquilo que disse no início, não tenho qualquer dúvida que na perspectiva dos consumidores portugueses, os serviços bancários, até pelo contexto económico e social que temos vivido nos últimos anos, são claramente uma das grandes fontes de preocupação. Além do mais, como também já foi aqui referido, partindo do princípio que também é um direito básico justamente a ter-se uma conta bancária, é evidente que as comissões ou encargos cobrados relativamente não só à conta bancária, mas a quaisquer serviços bancários, assume bastante, bastante importância. Dito isto, também não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que no nosso sistema económico, numa economia de mercado, limitar ou balizar, se me permitem a expressão, os preços praticados relativamente a determinados serviços é algo que é um bocadinho, enfim, quase que contra a natura, se me permitem a expressão. Isto é, é um mercado que em princípio leva a que a oferta e a procura determinem o nível de preço, no caso concreto, dos serviços prestados. E, portanto, a leitura que faço do nosso ordenamento jurídico nesta matéria leva-me a concluir que tem havido sempre e muita preocupação com as consequências das condições e dos encargos associados à prestação de serviços bancários na nossa sociedade e, por essa razão, ao longo, enfim, diria dos últimos 7, 8, 9 anos, houve a preocupação de, em casos excepcionais e perfeitamente circunscritos, por um lado, proibir mesmo a cobrança de comissões bancárias, por outro lado, impor limites máximos a determinadas comissões bancárias. Queria, de qualquer forma, dizer que esta técnica legislativa de impor limites máximos, no caso concreto é às comissões bancárias, enfim, no passado, como sabem, poderia ser a preços, até de produtos, enfim, mais ou menos essenciais, é sempre um pouco perigosa. Estou-me a lembrar, por exemplo, não é bem comparável, mas as taxas máximas determinadas, por exemplo, as taxas máximas de juros para determinados produtos financeiros, é sempre uma técnica, dizia, um pouco perigosa, na medida em que os operadores económicos tendem a aproximar-se muito do limite máximo e, nessa medida, quando o legislador, enfim, falo apenas do lado da administração pública, naturalmente, quando o legislador pensa que estabelecer um teto é algo que sustém uma determinada tendência ascendente, geralmente o que dá origem é a uma espécie de nivelamento ou harmonização total ao nível mais máximo possível. Isto para dizer que, sendo medidas excepcionais num contexto de uma economia de mercado, são medidas que têm sempre alguns riscos e penso que nós estamos bastante cientes disso. Por isso, esta matéria, que é para nós muito importante, justifica uma análise muito exaustiva relativamente, para já, à identificação de todas, entre aspas, as comissões e encargos associados aos serviços bancários, para se então depois perceber quais é que são, enfim, se é que é possível fazer uma espécie de uma hierarquia, e nesse sentido, uma hierarquia não pela importância, mas talvez por aquilo que é realmente indispensável, analisar também o seu valor. Foi por isso que eu falei aqui de uma certa aderência ao teor do serviço efetivamente prestado relativamente ao montante da comissão. Penso que os exemplos que o Sr. Deputado Paulo Sá deu, aliás, em relação, por exemplo, às comissões cobradas pela manutenção de contas, esses saldos são de facto muito elucidativos. Parece não haver aí, eu diria que assim à partida, nenhuma aderência, mas entendemos nós que tem que se fazer primeiro este exercício, porque, repito, já existem em Portugal uma série de casos, comissões são proibidas, e já existem um conjunto de casos bastante importantes e sensíveis, tudo o que é renegociação de contratos de crédito à habitação, contratos de crédito aos consumidores, que são as matérias atualmente mais sensíveis e que, aliás, como terão seguramente presentes, são aquelas que até estão na fonte do endividamento dos consumidores portugueses. Portanto, não só a Direção-Geral do Consumidor, mas o Banco de Portugal, o Governo tem estado muito atento às causas do endividamento dos consumidores portugueses. E, portanto, só fazendo esta análise exaustiva, para já, é que, a meu ver, a seguir podemos então ver o que é que se justifica fazer em seguida e, se necessário for, talvez então aí analisar se justifica ou não impor limites máximos, no limite até proibir algumas cobrança de algumas comissões. Repito, parece-me de qualquer forma que proibir a cobrança de uma comissão, isto é, proibir a cobrança de um preço por um serviço que direi que tenderá a ser prestado ou que espero que seja prestado, parece-me algo contraditório com a natureza da nossa economia. E, portanto, acho que é uma medida que deve ser extrema que deve ser objeto de muita ponderação. Ora, este exercício de identificação e de discussão sobre as comissões bancárias, a sua razão de existir, a sua designação, o seu nível, é algo que nós iremos fazer, ou que vamos começar mesmo agora a fazer, neste grupo de trabalho que se vai ocupar da transposição da diretiva sobre os serviços de pagamento. E, portanto, é algo que, enfim, está em vias mesmo de começar e, por isso, enfim, não trouxe aqui elementos anteriores, porque, de qualquer forma, como referi, como o Parlamento Europeu se pronunciou há cerca de um mês e, no fundo, fechou as negociações sobre esta diretiva, parece-nos que isto é o essencial. Continuando ainda em relação às questões do Sr. Deputado Paulo Sá, portanto, talvez para responder à sua primeira questão, se posso dizê-lo assim, portanto, parece-me que o teor do projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, quando proíbe sem mais a cobrança, mereceu-me estas reflexões que já transmiti. Quanto aos pormenores concretos, referem-se a várias situações que nós teríamos que discutir designadamente com o próprio Banco de Portugal, que naturalmente tem todas as informações sobre as características das contas, enfim, do sistema bancário, que a Direção-Geral do Consumidor não conhece neste momento. É uma possibilidade, mas recordo, por exemplo, para os serviços mínimos bancários, e com isso já estou na segunda questão, não lhe consigo explicar realmente porque é que um regime tão inovador, tão importante, no qual nós, como disse, fomos pioneiros em relação a algo que só 10 anos depois aparece como expressão de uma espécie de tomada de consciência a nível europeu, como é que tem tão pouca adesão? O regime é de 2010, como eu referi, foi alterado por uma lei da Assembleia da República em 2011, voltou a ser alterado pelo governo, salvo erro, no final de 2012, foram assinados novos protocolos com as instituições bancárias, devo dizer que muito brevemente há duas novas instituições bancárias que vão assinar esses protocolos e, no entanto, como o Sr. Deputado referiu, tem uma expressão muito reduzida. O que é que falhou? Eu julgo, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu, é evidente que pode sempre justificar-se uma alteração legislativa, mas, sinceramente, acho que aqui se alguma coisa falhou, possivelmente falhou também do nosso lado, do meu lado, uma vez que é possível que os consumidores que reúnem aquelas condições não tenham conhecimento que existe este regime. E, portanto, possivelmente a falha, e é seguramente, é nossa, assumo, da minha Direção-Geral, que apesar de fazer muitas ações de informação, apesar de trabalhar com os municípios, em grandes municípios até com as juntas de freguesia, de envolver associações de consumidores, instituições de solidariedade social, talvez não tenha conseguido fazer chegar esta informação aos seus reais interessados e potenciais beneficiários. E, portanto, não me parece que o regime, volto a dizer, nós quase que, enfim, surpreendemos a Comissão Europeia, uma vez que, quando a recomendação foi adotada em 2011, pareceram anunciar qualquer coisa de completamente extraordinária e Portugal foi um dos países que disse, bem, mas nós temos este regime há 11 anos. Portanto, não é propriamente nenhuma novidade. O que não significa que não haja, de qualquer forma, muitos problemas que decorrem do funcionamento do nosso sistema bancário para os consumidores portugueses. Ainda, peço desculpa, voltando ligeiramente atrás, portanto, se não for a proibição, o que fazer? Nós entendemos que a proibição pode justificar-se ainda potencialmente em algumas situações, repito, como é uma medida que nos parece excessiva, extrema, corresponde a uma interferência anormal, eu diria, do governo, no normal funcionamento da economia, é algo que deve ser reservado para situações verdadeiramente excepcionais, mas que estejam completamente fundamentadas. O que nos parece neste momento é que precisamos primeiro de concluir este exercício. E aí se verá se se justifica ou não propor ao Governo, ou no caso concreto, enfim, naturalmente, a Assembleia fará como melhor entender em relação à regulamentação desta ou de outras matérias. A alternativa, de facto, à proibição poderia ser uma recomendação que também me parece, devo dizer, insuficiente. Mas, fazendo-se este exercício, se se chegar à conclusão, primeiro parece-me de qualquer forma que, apesar de ter falado na transparência de mercado e podermos todos concordar que desejar-se que haja mais transparência do mercado é muito pouco concreto, é muito pouco conclusivo, mas estou convencida que com uma identificação das comissões existentes, as suas designações, a sua relação com os serviços efetivamente prestados, a sua relação mesmo em termos quantitativos, para já com isto fica-se a perceber, possivelmente, que algumas comissões podem não ter razão de existir ou não têm razão de existir a determinados níveis. E depois dessa informação ser identificada, os próprios consumidores podem fazer outras escolhas. E com os consumidores alertados, porque essa de facto a vantagem da informação para o consumidor, os próprios consumidores poderão ter outro poder relativamente às instituições de crédito. Digamos, eu de qualquer forma não tenho ilusões, apesar da capacitação dos consumidores ser algo que nós, enfim, defendemos e continuamos a empenhar-nos nela, é evidente que as instituições de crédito serão sempre empresas, operadores económicos muito poderosos perante os consumidores. Mas aqui parece-me também que a ação do Banco de Portugal na vertente de supervisão comportamental será muito importante para conseguir que deste exercício de identificação das comissões se perceba se há ou não balizas que têm que ser estabelecidas. A mim não me choca, devo dizer, que através de via legislativa se volte a proibir a cobrança de comissões bancárias. O que entendo neste momento é que nós não temos para já informação suficiente para estar a dizer as condições e os requisitos concretos que estão, por exemplo, na proposta do projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, respondem completamente a esta questão ou vão acomodar as dificuldades de uma percentagem de X ou de Y da população. Não temos elementos para isso. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista da metodologia, seria mais razoável e mais adequado funcionar nestes termos. Penso que também já respondi em relação à questão dos serviços mínimos bancários. Acho que é um ponto, de qualquer forma, o ponto que fez é um ponto muitíssimo importante e que é algo que nós tentamos fazer do lado da Administração Pública Central, que é tentar uma espécie de avaliação de impacto das medidas legislativas que são adotadas e tentar, sobretudo, perceber quando elas não merecem a adesão que nós gostaríamos e que esperaríamos, o que é que falhou. Mas aqui reconheço, entre outras coisas, possivelmente falhas da nossa parte, falhas de comunicação, falhas de mobilização. Também não tenho dúvidas que as comissões bancárias, pelos dados públicos conhecidos, representam uma parte, eu diria que surpreendentemente alta, nos rendimentos das instituições de crédito. Mas, Sr. Deputado, também não tenho a ilusão de pensar que, pelo facto de proibirmos, no limite, mais comissões bancárias, vamos evitar que aquelas que ainda não foram proibidas possam aumentar, isto é. E essa é sempre uma preocupação que nós temos na defesa do consumidor. Nós, claro que vamos tentando enquadrar as situações mais graves, mas muitas vezes o que acontece é uma espécie de desvio de custos e isso só pode ser impedido no limite através de uma vigilância muito atenta, muito cuidada por parte da entidade reguladora do setor, do Banco de Portugal, e seguramente também a articulação connosco, Direção-Geral do Consumidor, que recebemos também reclamações dos consumidores e que dialogamos com as associações de consumidores e com os municípios por todo o país que nos falam destes assuntos. Peço desculpa que me estou a alongar um bocadinho, passava se calhar só às questões do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. As questões que colocou são também questões bastante interessantes. Nós não temos conhecimento significativo dos problemas enfrentados pelos consumidores relativamente aos contratos de crédito, mesmo relativamente, por exemplo, à situação que referiu das contas bancárias, porque o Banco de Portugal, no fundo, é quem recebe as reclamações dos clientes bancários e responde diretamente. Só temos essas informações através dos dados, por exemplo, que são registados no livro de reclamações, mas, como sabem, o livro de reclamações é apenas uma das formas que os consumidores encontram e têm disponível para fazer essas reclamações. Eu não posso dizer que não haverá comportamentos abusivos. Não tenho dúvidas quanto a isso. E penso que, aliás, os relatórios de supervisão comportamental do Banco de Portugal dão bem conta da vigilância que é exercida, das ações de inspeção, do exercício de supervisão que é feito e da abertura de processos de contraordenação em caso de verificação de infrações e das sanções correspondentes. Não serei, se calhar, a entidade melhor qualificada, porque nós não, eu diria que hoje em dia não nos chegam preferencialmente reclamações relativamente aos serviços bancários, o que não significa que elas não existam. Já agora, refiro só que em 2013, só quanto aos dados do livro de reclamações, que são dados públicos, o Banco de Portugal foi, salvo erro, a terceira entidade que registou maior aumento de reclamações. Enfim, isso penso que também poderá um bocadinho dar nota do sentimento e da reação dos consumidores relativamente, entre outras, à questão das comissões bancárias, mas não tenho propriamente mais informações para lhe dar quanto a este ponto. Quanto à evolução dos preços dos serviços prestados e das comissões e esta espécie de alinhamento, se eu percebi bem a questão, eu também não tenho dúvidas que, mesmo com a transparência de mercado, aliás, a transparência, mesmo em mercados concorrenciais, muitas vezes origina justamente isso, esse nivelamento, porque as empresas estão atentas e, portanto, pode haver aqui algum nivelamento. Não tenho conhecimento que esse nivelamento possa ter subjacente alguma espécie de prática abusiva de outro tipo, poderia eventualmente ter alguma espécie de concertação entre empresas. Parece-me, enfim, é algo que não cabe à Direção-Geral do Consumidor apreciar, como sabe, mas também me parece que não é invulgar, e estou a pensar, por exemplo, noutro mercado muito competitivo, que é o mercado das comunicações eletrónicas, em que os pacotes, isto é, os conjuntos de serviços, são rapidamente replicados, digamos assim, pelos vários operadores económicos. E, no entanto, penso que todos nós reconheceremos que há concorrência. Só que, como não há muitos operadores económicos, eles todos estão muito atentos às ofertas e, portanto, tendem a nivelar-se rapidamente. Não me parece que isso, sem mais, indicie que não há concorrência ou que há concertação entre as empresas. Finalmente, não tenho qualquer justificação, se eu percebi bem, para o aumento do nível das comissões, a não ser aquela que me parece que resulta do conhecimento geral, talvez as dificuldades que o sistema bancário tem atravessado nos últimos anos tem levado a que alguns dos serviços que cobra, sobretudo nos casos em que há alguma falta de transparência, que sejam ligeiramente aumentados ou empolados. E penso que também já respondi à questão sobre os serviços mínimos bancários. Acho que temos que estar atentos e seguramente que estamos preocupados, porque já temos discutido com o Banco de Portugal esta reduzida adesão, por assim dizer, ao regime. É algo que, enfim, quando tivermos essas informações, terei muito gosto também de as fazermos chegar aqui à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos que nos prestou. Não sei se há mais alguma questão que queiram os senhores deputados colocar, porque parece que não. Resta-me agradecer, portanto, esses mesmos esclarecimentos e a sua disponibilidade. Vamos continuar o nosso trabalho de especialidade nestas matérias. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.